saúde mental dela, é agora, demais. Viu, o Abel, então, tem essa situação? Ele tem fobia de microfone?
Fred,
ele
tem uma justificativa que eu não...
volta, viu? Voltamos para a Rádio Jovem Pan.
Tem uma justificativa que eu não concebo de nenhum cara que vem de fora aí. E nenhum, tendo preconceito nenhum quem vem de fora. Não, o cara, claro, que vem de fora, se ele é bom, e pode ser uma
porcaria.
Se
é ruim, é ruim também,
não, pode,
claro,
ser uma porcaria, exatamente. Não é porque ele teve passaporte diferente que o cara é ruim ou bom. Nada, isso é uma bobagem tão grande, enorme. É que nem, vamos convocar jogador de seleção, só se joga na Europa. Isso é uma idiotice do tamanho, a gente tem que ouve a idiotice e fica quieto, fazer o quê? Mas é uma idiotice não, do tamanho, falar, do mundo, que tecnicamente o melhor jogador, para se jogar ainda é o brasileiro, o melhor futebolista, não taticamente. Taticamente a Europa ganhou muitos furos. Tecnicamente os dois melhores do mundo ainda são brasileiros e argentinos no aspecto técnico de jogar futebol. Então se o cara joga com o jogador, se o Bruno Henrique enfrenta jogador brasileiro, pode jogar com qualquer back do planeta. Ah, qualquer jogador do planeta, como ele fez na final contra o Liverpool.
Com o Alexander Arnold lá, botou pra correr.
Na final contra o Liverpool. Bom, mas eu queria dizer o seguinte do Abel, até perdi o fio da meada, porque era uma coisa importante que eu ia falar. Olha, tá vendo?
Tá tentando me ajudar. O
Abel é o seguinte, é o tipo do cara que a gente tem que torcer a favor, pra ver se ele retorna a ser aquele Abel que chegou ao Palmeiras, sabe? Tem que torcer.
Eu não torço a favor do Abel, não, e eu sei que vão me encher o saco aqui. Cê no YouTube, mas com as declarações dele sobre os jornalistas, sobre toda a classe, não, já lembrei, joga todo mundo num saco.
Lembrei que eu ia falar.
Então, pra mim, ele também faça dele, Fred, se adapte.
Generalizando,
boa sorte pra ele, é ele que se adapte.
O cara que vem de fora, eu lembrei, a justificativa do cara que vem de fora, não, ele não tá acostumado com a cultura da imprensa brasileira. É. Gente, lá fora é pior. Nossa, português, jornalista português é uma mala.
Não, e quem
jornalista
que tem que inglês, se adaptar a quem?
Jornalista
é a
italiano.
Cultura que tem que se adaptar a ele ou ele se adapta
italiano,
à cultura?
Jornalista francês, jornalista...
Mas isso é um brasileiro.
Eu convivi com esses caras 20 anos cobrindo Fórmula 1 e futebol lá fora e eu sei como eles são. Opa, o italiano vai no meio da guela, sabe? Então o cara tem que estar acostumado com isso. Tem que estar acostumado com esse tipo de pressão.
O Usain Bolt deu uma resposta esses dias aí pra uma jornalista brasileira que, assim, é memorável. Quem não acompanhou, veja no YouTube, assim. Uma na cara ali. Não...
Então, mas jornalista tem que perguntar mesmo, em qualquer lugar do mundo.
Tem que aguentar a resposta. Tem que aguentar a pancada, exatamente.
Claro, claro.
Bom, o Palmeiras ficou pelo caminho contra o CRB, mas é claro que as atenções, tanto do Abel quanto do torcedor, estão voltadas para sábado, porque aí sim um jogo que pode ser um divisor de águas.
E as duas torcidas já estão falando que é guerra.
Jogo incendiado. Nas ruas?
Palmeiras.
Pô, isso é uma tristeza. Espero que a gente não veja
isso que é
as
tragédia.
Tradicionais cenas de violência aí que a gente sempre
e
assim, vê, né?
E de novo, né? É impossível o time do Silvinho ganhar jogo. Silvinho não é...
O quê? O Silvinho.
Meu palpite hoje seria 0-0.
Não, talvez.
Palmeiras e Corinthians.
Corinthians pelo menos está se acertando mais. Vamos falar já do Corinthians, mas está se acertando mais defensivamente. Só torcer para que, de novo, gente, pode. Não é passar pano, não. É assim, cobrar, conversar, debater, dialogar, discutir. Até você pode exigir o quê, gente? Mas, de novo, não vai ser nunca pelo terror contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro, gente. E aí, pegando o exemplo do Cruzeiro, desesperador. Ontem,
alguém achou zebra ontem, o Cruzeiro caiu para a Jovem
Pan? É um texto que eu tô publicando neste momento agora no nosso blog aqui na Jovem Pan. A surpresa da eliminação do Corinthians e do Cruzeiro é zero. Do Palmeiras já é outra história que a gente vai falar, falamos aqui. Mas o Cruzeiro, e assim, com requinte de crueldade, tava 0-0, tomou um gol estupidíssimo pelas circunstâncias, aos 40 do segundo tempo. Tinha 6 jogadores do Cruzeiro dentro da pequena área, a bola entra. Aí teve um lance aos 49, que o zagueiro salvou do Ramon, voltou ele mandando travessão.
O maior vencedor de Copa do Brasil.
O maior campeão de Copa do Brasil.
Ontem a gente teve um time hexacampeão, um tetra e um tri, os três, né? Corinthians, Palmeiras. Você vê como Copa do Brasil é complicada, mas como momento, também a camisa só não pesa.
Ontem eu vi um comentarista falando algo na TV, não lembro em qual canal que foi, que eu achei interessante. Ele falava sobre a necessidade. A jornalista falou: ah, você acha que o Palmeiras tem que agora focar nesse problema que tá sendo cobranças de pênalti? E o comentarista falou: claro que não. Tem que focar e não levar os jogos pros pênaltis. Como é que o Palmeiras vai pros pênaltis com o CRB? Chega nos pênaltis,
perde
aí,
por 1-0, aí, vai buscar e perde nos dois. E leva, perdendo de novo de virado o Palmeiras. E com uma coisa impressionante, né? Ontem eu preciso até checar essa informação. 6 pênaltis perdidos na sequência, porque teve uma hora que foram 3 do CRB, 3 do Palmeiras.
Sim. Foi. Deve ser uma das primeiras vezes na história.
Não, impressionante, com chance de matar. Não. Perdeu com chance de matar. Ah, tá louco. Vergonhoso.
Bom, 7.227 amigos, tem alguns inimigos que a gente ama também aqui, deixando aquele hate de sempre. É, na contagem, por enquanto, 1.100 a 27, da curtidas versus discutidas.
Né? Tá bom.
Mas tamo juntos. Galera, o adversário do Palmeiras no fim de semana é o Corinthians. Como o Mauro Betting falou, não havia uma grande expectativa que o Corinthians conseguisse reverter um resultado muito mais complicado. Tinha que bater o Atlético Goianiense.
Melhor, inclusive.
Melhor, um time que
pode
ganhou
jogar 10 jogos com o Atlético.
Não vai ganhar. Não vai
pode
ganhar
jogar
do Atlético.
10 jogos com o Atlético.
Agora, quem acompanhou pelas redes sociais...
É melhor,
é, o Atlético é melhor mesmo. É melhor mesmo.
O Barroca, que vai pôr um balão, né? Porque tá enorme, né? O ba... É, você viu?
Tá o Barroca tá, você achou que ele tá gordo?
Vai meter um balão.
Você tem balão, né, Nilson?
Claro, mas o Barroca vai meter um balãozão também. Mas o Barroca montou um time que eu vou dizer pra você, vai fazer uma bela campanha no Brasileirão.
Pode, chato de ser batido, é verdade.
Chato de ser batido. Time é time muito organizado esse Atlético.
Organizadíssimo. Pode jogar 500 com esse time, não ganha.
Eu também acho. O Corinthians, então, disputou 180 minutos de confronto, né? É, não conseguiu fazer gols no Atlético Goianiense em duas partidas inteiras. E mais do que isso, né? Pra quem já deu risada com o vídeo ala Guardiola do Silvinho rodando nas redes sociais ali, motivando o time.
É
um vídeo de outro jogo, inclusive, né? Foi o jogo da partida anterior, né?
Contra o América.
Deu certo.
O detalhe é engraçado.
Vamos rodar o vídeo.
Olha o vídeo.
O Silvinho tá encarnando um personagem aí. Fala aí, professor Silvinho.
Hoje ninguém mais fala. Tenho aqui, traz pra mim. Detalhe importante. Vamos construir o nosso resultado. Esqueci algo aqui. Você é rápida. Atrapalha. Evita. Atrapalha. Ele já sabe. Ajuda nós lá. É mais um detalhe. É mais um detalhe que eu tava esquecendo. Vamos construir o nosso resultado. Somos fortes todos juntos. Pai nosso!
Para tudo. Ninguém fala. Traz pra mim. Opa!
Como diria o Baqueiro, né,
gente? O detalhe corta que ele tava esquecendo.
Corta pra mim, corta pra cá. Fala, Falsão.
Então, o detalhe que ele tava esquecendo era que vamos construir o nosso resultado.
Isso.
Esse era o detalhe. O detalhe que ele tava esquecendo. Ô, Mauro, deixa eu fazer uma pergunta.
Mas falta de intensidade no treinador?
Aqui sobrou intensidade.
Ô, Fred, esse o Mauro, é o Nilson, conheceram ele, não sei se você conheceu ele pessoalmente.
Não tive a sorte.
Mas
bom
vocês
jogador.
Conheceram ele e o Vampeta também, foi até perguntado pro Vampeta e eu você perguntei, eu gostaria de perguntar pra vocês. Eu falo muito que ele era um cara muito obcecado por questões táticas. Técnica, tudo isso. Mas diz que ele não era assim. Porque o Pilhado virou fichinha perto dele. O Thiago Asmar virou ficha, não é nada. O Asmar, eu tava fazendo uma transmissão, o Asmar caiu da cadeira. Ele caiu, tudo, derrubou tudo. Mas ele virou fichinha perto do Silvinho.
Não, o Silvinho, pra quem já viu All or Nothing do Manchester City, é o Guardiola gritando com os caras.
Aliás,
É uma baita referência, mas...
Inclusive trabalharam juntos e
insisto, sentido na fala,
o cara que melhor explicou o Guardiola pra mim foi o Silvinho falando do Guardiola.
Mas falando normal.
Não, ele tem essa intenção. Dessa eu não vi. Mas assim, tem coisas. Não é aquela coisa, às vezes, a pessoa, tipo a Janaína lá na frente da São Francisco, lá, mexendo da cobra. A pessoa às vezes fica meio.
Incorpora.
Com todo respeito, sem entrar nessa questão. Mas assim, entra. Eu acho até legal, eu gosto disso aí. Eu fiquei um pouco assustado. Eu e muita gente.
Foi um pouco demais, já o meme.
Já vai virar. Daqueles memes já instantâneos.
O Silvinho, eu conheci. Eu conheci há muito tempo, desde quando ele começou a jogar a Copa São Paulo de Futebol Juniores. Ele é um doce de pessoa.
Eu adoro ele também.
Ele é um doce de pessoa. Ele é uma, além de tudo, é uma pessoa bastante inteligente.
Muito.
Só que, coitado, o Silvinho, ele tá buscando uma forma de ser treinador, porque ele não é treinador de futebol ainda.
Sim.
Ele não é ainda. Ele teve no Lyon lá, durou 11 jogos. O Lyon foi assistente técnico. Então ele tá buscando uma maneira errada, na minha opinião, de ser treinador.
Mas tá criando um personagem.
Ontem eu brinquei na transmissão, é o Sampaoli, né? Milonga.
Corre pra cá, corre pra lá.
Você viu a hora que acabou o jogo, a forma que ele foi cumprimentar os caras do.
Não,
parecia o Sampaoli, igualzinho.
Igualzinho.
Então é uma grande Milonga.
Mexe pra cá, mexe pra lá.
Teatral, pode perceber. O treinador, quando é muito teatro, é porque não funciona. Tá? Teatro demais.
Eu vou discordar, por exemplo, tem um que é bem teatral, é o Guardiola. O Guardiola é super teatral, mas ele se faz entender.
Faz parte de uma exceção.
Às vezes, inclusive o Pablo Silvio fala, às vezes é complexo.
Talvez uma exceção, porque a regra não é. A regra não, dos
tem,
caras.
Que tem Milonga, tem. Não, Milonga. A galera tem. A regra cada vez dos, mais.
A regra
mas
dos...
o Guardiola é um que você. É divertidíssimo. Você vê que o Guardiola.
Conta uma história. O Luxemburgo tava ali fazendo assim, parecia um laço de toureiro. No meu, e o Vampeta não entendia o que ele queria dizer. Sim. Ele fazia assim, um laço, foi lá na aí eu chegou Maral, perto e falou, e aí, pessoal, o que, que é pra fazer? Falou, nada, é só pra mostrar que eu tô trabalhando. Entendeu? E eu...
Tem uma história linda dessa, não é de jogo, mas é pra trabalhar com a imprensa. O João Santana chegou ao Inter em 2004. Aí o Inter estava evidentemente como treinador, não estava bem e tal, ele chamou o Edinho, o volante, depois jogaria no Palmeiras também, um dos mais experientes, chamou, Edinho, ele lá no centro do campo, vem cá! Aí o Edinho chegou, e aí professor, tá o seguinte, virou meio de lado assim, ó, eu vou fazer um monte de gesto agora, que nem eu tô fazendo, pra imprensa pegar a foto pra dizer que eu já cheguei chegando. Então chega e fica com uma cara de prestando atenção e indica isso, também.
Focado.
Ele fez, tava assim, aí, então, e aí, qual foi a manchete da Zero Hora? João Santana chega dando ordem, tava lá, ele
é
assim.
É sensacional.
Vai, é muito, muito teatro.
Olha, só uma informação então, pro corintiano que já tá fundado.
Silvinho não tem tamanho pra ser técnico do Corinthians ainda.
O Corinthians talvez projetou, Nilson, 37 milhões de reais esse ano em premiações. Foi a conta que o Timão fez. Ganhar. Não, foi a conta feita pelo orçamento do ano para quanto vai entrar em premiações. Claro, contava com coisas que não aconteceram já. Com Sul-Americana, com Copa do Brasil. Então agora, para manter o planejamento que já era de déficit e era uma tentativa de adequação de contas, o Corinthians agora tem que ser G4 do Brasileirão. Não vai ser. Vai. Desse jeito não vai. Não tem
G14
como.
G14 pode ser.
G14 já vai. É,
pode ser décimo, péssimo primeiro, péssimo segundo, péssimo terceiro.
Eu acho que o jogo de sábado, eu falei aí do Abel, eu acho que o Abel, por exemplo, se o Corinthians ganhar na Arena do Palmeiras, eu acho que o Abel não vai ser demitido, mas vai ficar na corda bamba com um pé. Com um pezinho ali só. E bem, mais penso, vai estar tá muito penso. O Silvinho, eu já não sei. Se vai segurar a bronca ali.
O Silvinho não emplaca 11
eu
jogos.
Eu não sei se o Silvinho vai segurar a bronca, porque apareceu a Gaviões ontem, já foi no aeroporto. É, vai ser uma cobrança absurda pra cima do Silvinho. Coitado, porque não tem culpa também. Ele não é o único culpado aí.
Não, mas olha, ontem a escalação... assim, eu entendo que ele conseguiu bater o América Mineiro e dar ao Corinthians uma vitória que precisava sem jogar bem. Legal. Agora, ontem, ele já sai do jogo tomando de 2-0. Ele tem que ganhar o jogo. Ele põe um time retrancado, fechadinho, pra não tomar gol.
O Vampeta não entendeu isso.
Não dá pra entender, cara.
O Vampeta comentou isso o jogo todo.
Demorou pra mexer, demorou pra... Eu até entendo dar uma fechada na casinha que tava ruim, inclusive com ele.
Mas a casinha já tá furada, tem que ir pro pau.
Entendo que não tem muita gente pra colocar. Mas realmente.
O problema é tomar uns dois na cabeça dele.
Tem uma coisa que ontem não se imaginava que ia ser o jogo. Que o Azete podia fazer um gol, mas que o Corinthians não ia fazer. Assim, o jogo inteiro ficou a impressão que não ia fazer. Porque mal
não é que
chegava,
criou grandes chances. Criar,
a boa notícia: armou defensivamente melhor de novo. Já tá o time um pouco mais ajustado. Agora, do meio pra frente, continua a má notícia.
Pra mim, Arauz, o Mosquito, Fernando Miguel, o Luan, essa turma não tá jogando a bola pra jogar no Corinthians, cara. Vamos pro intervalo na Arauz, Luan, não fizeram nada. Voltamos à Rádio Jovem Pan com notícias do Corinthians.
O que será que
eliminado
acontece
da Copa
com o Luan?
Do Brasil. É, eu não sei também, não dá pra entender. Se fosse um caso...
Mas a gente não é tão incomum, gente. A gente vê bastante caras aí arrebentando. É que o Luan foi o melhor da América.
É que no nível do Luan, você
foi o melhor da
eu me
América,
lembro do Alexandre Pato.
É, o Pato é um...
Que era tido como futuro Ronaldo e...
Ganso
também.
Tem um monte de jogador aí que você...
O Pato, assim,
é uma decepção.
Não dá pra mim, né? O Pato no Milan jogava muito.
Eu tive... Há 2 semanas, 3 semanas aí, eu tive um negócio chamado fascite plantar.
Nossa. Eu tenho fascite plantar, bate aqui no seu. É terrível, no pé, ali na base do pé.
Dizem, eu não tô afirmando, que senão o cara vai falar, pô, tá afirmando. Não tô afirmando. Dizem que o Luan tem um problema crônico.
Nossa,
no pé.
É
isso, na sola do
cara,
pé.
Pra quem não sabe, conta aí, Nilson, como é que trata a dor de fascite plantar?
Ah, eu sei.
Barra de ferro.
É. Eu sei porque eu tenho que colocar botando água quente pra ele.
O ideal seria plantar bananeira.
É, sim, exatamente.
Ah, não se trata fascite plantar. Você fica que nem um rei sentado no sofá. Falando pro filho fazer assim, ó, esquenta a água, coloca sal e traz pra mim, entendeu?
Ah, esse tratamento
é assim
da família, César,
é assim
eu não
o tratamento da plástica.
Esse tratamento é diferenciado.
Entendeu? E aí depois de meia hora, fala assim, traz de novo, entendeu?
Voltando a lua.
É.
Voltando a lua. É.
Gostei dessa barra de ferro aí que você falou. Dá uma barra de ferro.
Assina comigo, juro. Fisioterapeuta fala com a barra de ferro na planta do pé que você quer chorar. Você tá com o Nilson, fica tomando chá.
Eu tenho tratamento de uma japa sendo sensacional.
Ô, Nilson,
eu vou
obrigado,
te apresentar essa japa.
Vai resolver
meus
problemas.
Eu tomei remédio, tomei tudo, não adiantou. Eu fui na japa.
As dores todas vão passar.
Nossa, Japa, é? Beleza. Tá. Bom, mas depois a gente fala da faxina.
Depois a gente fala da Japa também.
Se o Luan tem, se o Luan tem esse problema, não sei se tem, hein, pelo amor de Deus, hein? Médicos do Corinthians, pessoal do Corinthians que tá ouvindo. Eu ouvi falar que ele tem um problema na planta do pé.
É bom pra esclarecer então, aí, se alguém souber, já será fala que aí. Esse
vou dar um Google aqui, ver se
tem informação. Será que esse problema já está sanado? Será que ele não tem mais? Será que isso atrapalha? Mauro, isso é sério, porque...
Será que interfere
o rendimento dele?
Não tem a dúvida, Nilson.
Interfere
vocês,
no rendimento dele.
Vocês sentiram, sabe
então, tudo
que...
isso a gente tem que saber. Ó,
desde 2018 o Luan sofre com isso.
Ah, mesmo?
No
então
Grêmio.
Eu não
tá
tô
aqui,
falando
já encontrei.
Bobagem. Então...
Fez tratamento no Grêmio. É, uma
é o mesmo
que...
desenho. É o mesmo desenho da então, maioria. O sabe Ganso
que,
sabe uma coisa.
Sabe quem me falou isso?
O Ganso todo remendado.
Quem me falou foi o... Ô, caramba... narrador espetacular da Rádio Gaúcha, meu Deus.
Pedro Ernesto
me disse isso. Falou, ó, Pedro Ernesto é um narrador espetacular da Rádio Gaúcha, lá de São Paulo. E o Pedro Ernesto me disse isso. É aquele que falou, pisa na camisa do São Paulo. Mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu.
Valeu,
aí,
Pedrão.
O Pedrão me falou isso num jogo de seleção brasileira. Aí falou, ó, o Luan, ele tem esse problema. Então, precisa ver se esse garoto, se o guri, ele falou assim, precisa ver se o guri já cuidou, já sarou, já resolveu. Porque o problema do guri tem esse problema de pé, que é a fascite, não sei o quê. Bom, então isso é trágico, isso é dolorido. Então vamos ver, alguém precisa vir, ou até o Luan vira público e falar, olha, eu tinha esse problema, não tenho mais, não me atrapalha mais.
Mas o problema, eu acho, Nilson, é que hoje os jogadores vivem uma condição, claro, conquistada por eles e pelo que rende, mas financeira, tão tranquila,
que não
tão gostosa,
assim.
Que o cara não vai se expor por porra nenhuma nunca. É ganhar 1 milhão por mês pra ficar quieto? Vai lá se expor pra ganhar 1 milhão por mês igual? Não falam nada. É, muitas vezes eu acho que os jogadores se alienam dessa forma. Da seleção também.
É, mas
tem dois ou três que
curta
falam.
A carreira com isso, né?
Mas tudo bem. Vai ter 100 milhões de bancos.
Ele já fez 5 anos.
Tem dinheiro. Eu acho que é uma pena.
O cara
porque...
podia ir pra Europa, podia jogar.
Pois
podia
jogar. E tem bola pra isso, né? Não sei se com a fascite plantar 100% e
Fred,
tudo mais,
sabe,
o Luan estaria...
Na Olimpíada ele foi o melhor jogador.
Foi, na Libertadores também, naquela
ocasião. Mas você sabe, Fred, a realidade aí, falando pra fechar do Corinthians assim... É que o Corinthians não tem time, cara. O Corinthians, os caras precisam acordar, porque ou contrata jogador, e o Silvinho ontem na coletiva, na pergunta do Kaique, falou que tá nos planos aí do Corinthians contratar jogador, mas com que dinheiro?
Pois é.
Contratar que jogador?
Não, e o dinheiro desse ano já não tá entrando. Copa do Brasil, Sul-Americana.
Que jogador no mercado que a gente tá vendo que vai chegar pra solucionar aí um jogador barato pra ajudar?
E isso é interessante, é bem. Falar, tem que contratar. Claro, mas...
Quem? Com que dinheiro?
É. Quem, claro que. E aí, de novo, uma defesa do pessoal que trabalha com análise de desempenho.
Pra zaga podia buscar o Davi Luiz, né? Tá dando sopa.
É, mas, por exemplo, como não tem pagar? Dinheiro. Por mais que ele seja corintiano.
Por isso que eu falo, o Corinthians precisa de um parceiro investidor.
Então, precisa. É todo mundo, em qualquer da atuação. Mas, de novo, às vezes você consegue achar um jogador mais barato, e é por isso que você precisa, nesse caso, não é um gasto, investir em análise de desempenho, para os caras às vezes conseguirem alguma coisa. E claro, e quando você tem um jogador, é bom ou mal lembrar, o Corinthians fez uma negociação para trazer o Cleison, que até achava uma boa contratação quando chegou, mas nessa negociação que não foi barato, o Corinthians pagou a Ponte Preta pelo Cleison, mas o me foge sempre o nome do outro jogador, Léo Bahia, talvez.
Entendi. Léo Bahia?
Não era Léo Bahia, porque eu preciso ver, desculpa, me deu um branco. Mas um outro jogador foi incluído na negociação do Cleison, como contrapeso. Esse outro jogador era o Claudinho.
Nossa senhora!
Tudo bem, quando você é a negociação, eu mal
sabe
conheço,
pra...
acontece. Mas de boa, aí você vê como algumas coisas não dão certo. Quando você, pra contratar o Cleison, manda de prática de graça, de contrapeso, o Claudinho, você vê que tem muita coisa errada.
Ó, no balanço do Corinthians para o ano de 2020, né? Porque às vezes a gente fica com a impressão de que o Corinthians está passando por tempos de austeridade, tá mudando a forma de gastar, tá organizando as contas, talvez tá tentando. Em 2020 foram 110,3 milhões de reais gastos em jogadores. 110 milhões. Se você faz isso com cabeça, você monta um time super competitivo no Brasil. Se você faz isso na maneira André Sanches de gestão...
Como foi feito.
E como foi feito e tal, dá nisso. Então, o Luan sozinho, a gente sabe, foram 22 milhões de reais por 50% do direito.
Você sabe é o clube que mais paga em CLT no Brasil?
O Corinthians?
Corinthians. Na carteira, Vampeta nos informou que o Corinthians é o clube que mais paga na carteira no Brasil. Pode um negócio desse?
O não Aral, pode. Sabe quanto o Aral tem pra receber do Corinthians?
Um monte.
12 pau.
É milhões,
tal?
É milhões.
12 milhões, o Aral.
Então, como é que você vai mandar os caras embora, meu?
Como é que é?
12 milhões o Aral tem pra receber. Maior dívida do clube em direitos econômicos.
Ontem parece que pararam um ônibus do Corinthians.
O ônibus foi apreendido.
Apreendido.
Por questão de pagamento.
Por questão de pagamento.
Aliás, ontem também teve torcida do Palmeiras apedrejando o ônibus. Isso segue normal, né? Tá tudo normal, ninguém faz nada, tá tudo igual.
Como se funcionasse.
Bizarro, né?
Não, e o que é pior, o que acontece? O próprio presidente Júlio Casares disse, depois da conquista do título paulista, que o pior momento da administração dele foi aquele jogo contra o Coritiba no Morumbi, quando ali na Ponte Eusébio Matoso a delegação foi apedrejada.
Sim.
Né?
Foi perseguida.
Perseguiram, que foi deplorável, mesmo durante o Campeonato Brasileiro e tal. Mas, infelizmente, o que eu vou falar não serve pra nada. Como, aliás, muitas coisas não servem mesmo. Mas pra quem tem direito. Porque, assim, viu? A partir dali... Gente, não é por isso que as coisas dão certo. Não é por isso que o São Paulo está se acertando. Não é por isso que o São Paulo foi campeão paulista. Não é porque a pedreja junto jamais vai ser pelo terror. Então não é dando porrada, não é ameaçando.
Não,
né?
É inclusive, mesmo.
Pô, gente, pelo amor de Deus.
Não, e vale lembrar que isso é crime. A gente podia ter uma sociedade que não é cobra dos criminosos.
Não é pelo terror. Não, e de novo, você acha que o jogador não tá bravo? Não tá triste, não tá chato? Um pode tá mais, outro pode tá menos. Mas, gente, você acha que o cara quer ser eliminado? Mas
o que me chama a atenção, assim, eu tava até falando hoje, o Kaique colocou a nota da Gaviões aqui. É, como jornalista, né, tem pessoas que preferem não colocar, mas eu acho que é legal, porque você tá ali colocando o que tá acontecendo. É, mas o peso que isso tem, cara, eu acho surreal o peso no Brasil... Que a torcida uniformizada tem, que esses atos tem.
Ah, eles querem afastar o Gil.
Então, mas isso não existe.
A Mancha também já mandou suas ordens ali pro Palmeiras.
Fred, é Mancha, é Independente, é Gaviões, é Jovem, é qualquer torcida do Flamengo. O peso que esses caras têm no futebol brasileiro é um negócio assim. E a gente sabe.
E eles têm apoio dos clubes.
Exatamente.
Né? Então, assim, quando o torcedor de boa vai no shopping com o filho dele, vai comprar uma camisa e gastar o dinheiro que ele trabalhou o mês todo pra ganhar, ele tem que lembrar que esse dinheiro da camisa dele vai parar lá na torcida organizada. Vai parar no social do clube.
Tem muito diretor que ele é refém de torcedor organizado. Esse é o detalhe.
Sim, é isso aí
que tá.
Refém de descobrir negociação comercial quando não é com agiro também.
É, né? Isso
também
aí.
Então, ou você faz isso
ou por amor ou por terror.
Mas porque em determinado momento se abriu pra isso também. Isso acontece. Em determinado momento,
esses dirigentes... É uma máfia, né? Uma gangue de pessoas se ameaçando, se abriram, cara,
porque
você...
quando é bom... É lógico, porque aí você fica na mão dos caras, é uma complicação
absurda. O futebol tem umas coisas que a gente não entende porque nós não conhecemos. É, quem que fala isso? É o
Muricy Ramalho.
20% a gente não sabe. A gente sabe 20% do que acontece, na verdade. Porque tem muita coisa...
É, olha,
por exemplo, isso que aconteceu na seleção brasileira. É, quem é que tem conhecimento disso?
De tudo não, mas a gente não sabe nem dentro de casa o que acontece.
Ah, então, eu ouvi algumas informações, porque convidaram o Xavi, convidaram o Muricy, sem saber, o Tite não sabia, né? Aí convidaram o Muricy e o Xavi, jogadores,
talvez
o Tite
incomodou.
Tite ficou bravo, reclamou com os jogadores ficaram bravos com o presidente da CBF, queriam a cabeça do presidente, aí o presidente saiu sem precisar forçar a barra, porque cometeu lá um ato indevido.
Tem mais,
né?
Áudios, né?
Tem mais áudios dele.
Aí não tinha mais o que reclamar, por isso que não tinha nada o que falar, porque nós ficamos de madrugada esperando o que ia falar, não falaram nada.
Aliás, é a pior coletiva que eu já vi na minha vida, a coletiva do Tite depois da vitória do Brasil.
Então, esses bastidores, essas coisinhas de bastidores aí, nós não sabemos. A gente não sabe. O negócio da seleção foi estranhíssimo, não foi?
Foi.
Olha, depois do jogo do Paraguai, vocês vão saber tudo.
Não, e assim, acho importante ressaltar, eu acho só legal ressaltar, porque a gente falou no Canelada, mas que fique claro, assim, eu tenho certeza que muito brasileiro se decepcionou com a maneira como tudo isso foi se construindo, com o desrespeito à seleção e ao futebol da seleção, mas o Marquinhos, pelo menos na minha interpretação, deixou muito claro, transparente, cristalino, que a imprensa mentiu. Mentiu com todas as letras. A imprensa, em sua maioria, não estou aqui nos incluindo neste momento, mas a grande imprensa afirmou nos jornais e telejornais que a seleção não queria disputar a Copa América no Brasil.
Todo mundo
leu isso em todos os lugares.
Fred, até aí a gente também não sabe o que estava acontecendo lá e que pode ser uma jogada do Marquinhos para tirar o peso também.
E tudo então, bem, mas pelo menos ele foi o único que teve coragem de ir lá e falar quem falou que a gente não quer jogar, porque o resto ficou pondo notinha covarde na rede social. Todo mundo igual, com uma conversa pragmática, claramente escrita por um assessor.
É difícil julgar nossos companheiros, é difícil julgar o que acontece lá dentro.
Não tenho dúvida. Agora, e houve um fato novo, um fato importante, mais do que novo, que foi exatamente a saída no domingo à tarde do presidente da CBF.
Sim.
Entre o que mais ou menos se sabe é o
seguinte. Eu acho que isso foi relevante, viu?
Bastante
relevante.
Eu sempre achei que eles iam jogar a Copa América e iam protestar. Se bem ou mal, ou o protesto sem protesto, como basicamente foi,
sim.
Ok. Mas assim, a saída do Caboclo no domingo à tarde...
Relevante.
É muito importante. E muito provavelmente, mas muito provavelmente, o Caboclo não falou com ninguém sobre o Brasil virar sede da Copa. Falou antes, né? Eu sei que foi muito rápido, foi rapidíssimo mesmo. Na segunda-feira pela manhã, ou 10h30, 11 da manhã, já estava determinado que a Copa América seria no Brasil, deveria ser e será, pelo visto, né? Enquanto aguardemos cenas do tapetão ou do Supremão. Enfim, faltou minimamente, isso é muito provável, até onde a gente sabe, é ainda mais vindo do Caboclo. O que faltou falar, gente, ó, a chance é muito grande da Copa América ser no Brasil, estou negociando. Manda um zap pro Tite, olha pro Juninho, que é o diretor, fala, avisa o grupo aí, e depois eu vou conversar. Mas nem isso. Então, assim, aí você pode falar, ah, mas não é. Eles queriam férias, que tá dentro normal. Também querer férias, não querer jogar a Copa América, até porque a quarta Copa América em 6 anos.
Mas daí é uma negociação do elenco com o Tite. Mas elenco com o Tite chamar outros jogadores.
Eu tô falando, tudo tem uma certa justificativa. Mas é o que vale? Tá certíssimo? Não, dá pra discutir muito. Agora, o que de fato foi uma nota sem nota, uma nota quase que de R$3, foi.
E aí, de novo, a questão. O que quer dizer nós não estamos satisfeitos? Ué, ninguém tá te apontando uma arma. Pede o boné, meu irmão. Se não tá satisfeito, vai pra casa. Eu tô satisfeito trabalhando aqui. Posso não concordar? For com volta do campeonato, mas eu tô muito satisfeito em estar aqui trabalhando. Então,
até porque não é onde os caras ganham dinheiro.
Eu também aprendi com o Nilson, eu também professo. Pra mim, todo jogo é final de Copa do Mundo.
Claro,
você me prepara pra isso. Eu concordo com todos os torneios que eu faço? Não. Eu, como comentarista, lembrando que narrador é uma coisa, apresentador é outra, comentarista é outra. Não que é melhor ou pior, mas é diferente. O comentarista é o chato de plantão. E a gente, já por ser chato de plantão, a gente consegue ser mais chato ainda, eu, inclusive. Sou chato pra caramba. Mas não é a minha função dourar a pílula de um torneio, mas também nem detonar. Eu falo o que eu acho.
Não, eu acho legal revelar também, né? Pra quem nos acompanha na PAN, fique sabendo, e essa notícia tá no Notícias da TV da UOL hoje, que a Globo, depois de todo o barulho que fez em cima da Copa América, hoje foi revelado que a Globo tentou sim comprar a transmissão da Copa América. Mandou 3 executivos importantes da emissora Luque no Paraguai, fizeram reunião pra pedir perdão pelas dívidas da Libertadores. Enfim, é uma hipocrisia gigante. E pelo menos eu me sinto livre. Me sinto muito livre na PAN da gente poder falar a verdade aqui, dar nossas opiniões e não ficar medindo cada 2-3 palavras.
E de novo, uma coisa já pra falar, aí eu falo agora por mim, Mauro Alexandre Zoribetti, CPF 12, não vou falar o CPF inteiro, mas enfim.
Eu trabalho em alguns lugares, certo?
Trabalho em lugares que tem direitos de transmissão de torneios.
Sim.
Como também trabalho aqui, que tem os direitos de transmissão da Copa América. O que não significa dizer que é o maior torneio, eu não vou falar que a Copa América é maior que a Copa do Mundo.
Claro.
Tá, e Copa do Mundo, inclusive, que em 2018 a gente comentou pela PAN, mas eu trabalhava em lugares que não tinham os direitos. Mas não vou deixar de falar que pra mim é o maior torneio a Copa do Mundo. Tá? Então, assim, e de novo, a minha opinião não vai fazer alguém assistir a um jogo ou não. Até fico feliz de ter pessoas que gostam da minha opinião. É normal que pessoas que detestem a minha opinião, se eu falar, vejo o cara, fala, não vou ver porque você é um idiota. E tem razão.
Tem
suas razões. Agora, é o seguinte, não é porque eu acho isso de um torneio que o torneio é melhor ou pior. E, gente, é de cada um. Eu adoro mesmo, falando de sério, ver jogos quando dá tempo de série D. Pra ver histórias bacanas.
Claro, ver futebol.
Ver futebol.
Assistir futebol,
eu prefiro,
né?
claro, fazer uma final de Champions, como graças a Deus eu fiz. Agora, mas assim, é de cada um,
a história dos caras do 4 de julho são sensacionais.
Espetacular.
Bem legal.
Pro jogador de futebol, o importante é o jogo que ele tá jogando.
E cara, como final de Copa
Ele não tá nem aí, ele não tá nem aí. Isso aí, porque não vale nada, do escambau.
E outra coisa,
escambau, sabe? Gente... O cara quer ganhar, o jogador profissional de futebol, se tiver torneio de bolinha de gude, ele estiver defendendo lá a equipe dele, ele quer ganhar.
Ele paga pra dar opinião, ele pode até não gostar da sua opinião. Mas ele, eu posso te falar, há 30 anos o Nilson é muito mais, vocês também, cada um no seu tempo. Eu, graças a Deus, nunca recebi, fale isso.
Jamais. Agora,
não fale isso.
Agora você vai falar de uma Copa América onde você vai ter Messi contra o Neymar, por exemplo, numa possível final. Para com isso, é um baita de um campeonato,
aí fica
gente.
Demais.
Uma baita de uma Argentina que já ganhou 2 Copas do Mundo, enfrentando o Brasil que já ganhou 5.
A Argentina que não ganha desde 93 na Copa América.
7 Copas do Mundo em jogo, eventualmente numa final. Messi de um lado, Neymar do outro lado. É só quem for anta.
Espera
um pouco, só quem for anta que vai querer apequenar um evento como esse. Não dá. E outra coisa, eu acho uma hipocrisia falar que não pode ser no Brasil. Nós estamos tendo torneio feminino, torneio de basquete, torneio de vôlei, torneio de tudo. Campeonato Brasileiro Série A, Série B, Série C, Campeonato Paulista rolando. A Copa América, para quem cobre grande evento, Copa do Mundo, para quem cobre grande evento, sabe como é que é. O cara pega o ônibus lá no hotel, vai direto pro centro de treinamento, volta pro hotel. Pega o ônibus, vai pro
Argentina
jogo, volta pro jogo.
Vai e volta
pra Argentina. A Argentina, na minha opinião, tá fazendo burrice, porque vai só que ela deve ter um avião particular dela, né?
O centro de treinamento é do lado do aeroporto.
Então, mas eu acho que ela podia estar aqui.
Dá pra discutir muito.
Ela podia estar no Brasil, quietinha aqui, na sede.
Não muda nada isso aí.
Na sede do Brasil. Mas não existe nenhum problema. Não vai aumentar o número de mortos ou diminuir o número de mortos. O que aumentou o número de mortos é você deixar de comprar vacina no tempo exato. Isso sim. Isso eu concordo. Isso foi uma pisada violenta. E eu sei do vice-presidente, o cara foi vice-presidente da Pfizer. Meu conterrâneo de Sorocaba. Então, quer dizer, isso sim foi uma pisada violenta. Agora, você discutir Copa América, não vamos ter um evento no Brasil.
Ô, Nilson, a gente teve aqui no Esporte em Discussão essa semana
isso,
o Éder, que você citou agora há pouco, o zagueiro do Atlético Goianiense, foi nosso entrevistado, e eu achei ele corajoso, porque o Éder não tá com a carreira feita, com a vida ganha, e ele falou tudo o que ele quis falar. Falei, Éder, você se fosse convocado, né, qual a tua opinião sobre a Copa América? Ele, sem A nem B, falou, cara, é um sonho de todo jogador.
Claro,
como assim?
Claro.
E eu tô jogando sul-americano, ele falou, e
é de um monte cada de competição. E assim, a gente não pode nem exigir que o cara jogue, nem exigir que o cara não jogue. Cada um quer
sua.
A sua atividade profissional.
A sua atividade profissional, você faz exame do Covid a cada 2 dias?
Não, uma vez por semana.
Ou quem faz isso?
Jogador de futebol.
É a única atividade que eu tô conhecendo aí que o cara a cada 2 dias faz um exame. É a única atividade. Vai jogar quarta-feira, tem que fazer exame na segunda. Vai jogar no domingo, tem que fazer exame na sexta. Sim. Para com isso, gente. Vamos parar de ser hipócrita. Vamos reclamar de estação. Eu sou usuário de metrô. Estação de metrô lotada, ônibus super lotado.
E quem aqui acredita que os jogadores que eventualmente não queriam a Copa América realmente não queriam?
Vamos ver
isso.
Sério,
vai.
Eu vejo muita gente falando aí, falando sobre isso em vários lugares. Eu não critico ninguém, nem nenhum órgão de imprensa. Pra mim, são todos companheiros. Mas falando bobagem, que o cara, por exemplo, nunca entrou no metrô. Não sabe o que é pisar numa plataforma às 6 horas da tarde. Não tem noção de que é um ônibus lotado de um lugar para o outro.
Agora, né,
ah, como está agora. Então, aí sim nós temos que cobrar. Cobrar os governantes para não reduzir o número de ônibus.
Reduzem as horas dos restaurantes, coisas que não tem cabimento.
Então,
assim, vamos reduzir aqui.
Isso sim nós temos que cobrar. Não a realização de um torneio.
Intervalo rapidíssimo na Rede Jovem Pan. Seguimos ao vivo no YouTube, na Panflix.
Campeão!
Se, por exemplo, por tudo que tá acontecendo, como falou o Nilson, Brasil e Argentina no Maracanã, Neymar contra Messi, não precisa nem ser o gol do no último. Já vira de figura.
O mundo vai botar atenção pra final da Copa América, o Neymar contra Messi no Maracanã. Sim. Então o evento é gigantesco, gente.
O evento é grande.
Fala com isso.
Você tá na onda da seleção aí, né? A gente acho que nem vai entrar nesse tema, né? Mas vai ser muito discutido daqui pra frente quais os 3 jogadores que podem ir pra seleção olímpica, né?
Sim.
Ontem houve um negócio interessante.
É o contrário, né? Eu queria saber quem que pode vir pra principal.
Isso é uma verdade, mas eu vi os dois jogos. Tá. Contra o Cabo Verde, né? Foi uma vergonha, estilo Diniz de si, com 70 e pouco posse de bola, ele tomou 2, né?
Sim.
Mas aí eu tava pensando, quem são os 3 jogadores? Eu pensei assim, ó, eu levaria o Everton, goleiro do Palmeiras.
Que já foi,
E foi muito bem.
Foi campeão,
porque, na minha opinião, o melhor brasileiro, em atividade, junto Brasil e mundo, Europa, eu acho que é o melhor goleiro em atividade. Eu levaria o Marquinhos, aí eu pensei assim, né, será que levar o Neymar? Sabe por que eu não levaria o Neymar? Por causa do Marquinhos, porque ele tiraria, do Claudinho, perdão, ele tiraria a vaga do Claudinho, que tá jogando muito, cara.
Não, mas não dá nem pra comparar, né?
Mas é uma judiação você tirar o Claudinho daí com o titular.
Mas eu tenho uma informação que o Neymar não tem vontade de ir, não.
Já ganhou.
Ele já ganhou essa competição.
E outra coisa, você tirar 2 jogadores do Paris Saint-Germain,
É verdade.
Mas o Everton merece, porque o Everton na o nossa Everton seleção. Na nossa seleção ele não vai ser titular
pro Tite. Só tem uma certeza, que é conhecendo o trabalho do Tite. Sabe quem vai ser convocado agora? Ele não fez ainda a convocação, né? Quer dizer, ele só oficializou a relação pra Copa América com, a última, com os últimos jogos, mas com as eliminatórias. É. Quem vai ser convocado a partir de agora, todo mundo sabe,
Fred,
né?
O Gerson. O Gerson.
Claro, ele pegou um voo. Pegou um voo.
Isso é ridículo. Agora ele vai enfrentar os fortes.
Vai jogar contra o Grenoble.
Mas quando eu falava agora, aqui, todo mundo tirava sarro. Agora você vai colocar no nível
do futebol europeu. Vai jogar com
o Lucas Veríssimo. É, eu defendia isso aqui.
Lucas Veríssimo foi lá jogar mal em Benfica.
Por que ele vai... Não, calma. Ele marcou. Qual foi o centroavante que ele marcou?
Ele marca o Rolão Preto, que é o atacante do Portimonense.
Isso aí é uma das maiores aberrações e falta de respeito com o atleta brasileiro. Porque mesmo esses caras aí, não penso que se ele estaria no Brasil, se estivesse no Brasil, não seriam convocados. Ele na cabeça.
Eles sabem, é uma coisa claríssima. Eles sabem que é melhor
ir embora pra ser convocado. O cara tá comendo a bola aqui no Brasil, não é convocado. Ó, o maior exemplo disso nos últimos anos foi o Dudu. O Dudu foi o maior exemplo. Ele passa um mês no futebol da Ucrânia e é convocado.
Mas só uma coisa, por que também não é convocado? O cara que atua no Brasil, por conta do calendário absurdo.
Mas
o cara
eu não escuto isso aqui.
Mauro, você curte o trabalho do Tite? Você gosta do trabalho do Tite?
Muito. Mas aqui não é só uma coisa, aqui não é só a defesa pro Tite, é a defesa da situação. O jogador, o Dudu, não é um cara do... O Tite não gosta tanto do Dudu como eu gosto do Dudu. E é uma área bastante povoada em...
Então o Tite tem que gostar, né, dele agora.
E, por exemplo, o Gerson e outros problemas. Mas, enfim, jogadores que atuam no Brasil têm esse problema. Eles são menos vezes convocados para a seleção em datas FIFA porque tem que dar um jeito de tirar 15 jogadores
do Flamengo. Mas essa não é a justificativa que a gente escuta aqui.
Não, escuta. Isso é um fato.
Não. Mas o que é falado... Deixa eu só concluir. Mas o que a gente escuta aqui no futebol brasileiro, até de companheiros nossos aqui, eu falo assim, como que o Everton não é titular? Ele recebe bolas de jogadores que atuam no Brasil.
Mas eu concordo mais com esse argumento.
Não dá pra concordar. O cara é bom aqui lá. O cara é bom, ele é bom em qualquer lugar.
Mas o nível de competição lá é muito maior do que daqui.
Eu queria que você explicasse.
Então tinha que convocar o técnico pra dirigir o Brasil que atuasse lá fora.
Eu tenho uma dúvida do trabalho do Tite. Eu queria entender que foi nosso grande questionamento do Canelada. O Fred, meu xará. Ah. Qual é a explicação possível no planeta
para
a ausência do Fred 3 anos na seleção e a volta dele agora? Qual
Tite,
é
o Tite gosta dele?
Mas não gostou 3 anos agora?
Não, jogou a Copa do Mundo.
E depois da Copa do Mundo não jogou mais nada.
Ficou.
Não foi mais convocado.
E o Douglas Luiz? Alexandre e Danilo foi uma vergonha na Juventus. Uma vergonha na Juventus.
Não.
É uma ação entre amigos. Deixa eu só dar um argumento pra você pensar. O Brasil, qual foi a última Copa que ganhou?
Do Vamp, velho Vamp.
2002. Tinha 12 que atuavam no Brasil e 11 lá de fora.
Isso.
Então, isso é uma das maiores cascatas do mundo.
Eu acho cascata.
Eu respeito opiniões contrárias, mas eu acho cascata, porque jogador.
O nível lá na Europa tá muito melhor do que o jogador.
Isso é discutível em questão. Em questão tática, é absolutamente.
Tática, técnica.
Calma. Absolutamente indiscutível. Indiscutível.
Sim.
Vou te dar um exemplo: Lewandowski.
Monstro.
Calma. O grande jogador dentro do Bayern, artilheiro, vai ser eleito melhor do mundo.
Já foi eleito.
Ele tem qualidade técnica excepcional?
Tem.
Ele melhorou muito.
Não, o Lewandowski tem.
Tem um monte de jogador perna dura que joga dentro de esquema. Então, taticamente.
Ele é craque. Taticamente, a Europa não tem um exemplo muito legal.
O Lewandowski.
Eu dou esse exemplo porque eu quis buscar lá em cima. Então, taticamente. Não acho craque. Eu já vi Reinaldo jogar com 2 joelhos bichados, acho jogador melhor tecnicamente.
Outra
melhor. Tecnicamente melhor. Careca, tecnicamente melhor. Tantos outros que a gente viu.
Eu acho o Lewandowski tecnicamente
melhor. O que você viu jogar tecnicamente melhor? Miller. que você viu do São Paulo,
melhor,
eu
digo,
melhor tecnicamente.
Embora fosse tecnicamente. Eu concordo com as tudo.
Não, eu tô dizendo tecnicamente.
O Lewandowski tecnicamente é um monstro.
O que nós tivemos?
Ele dá passe de leite.
O que nós tivemos?
É gol de
cabeça. O que nós temos? O que nós temos praticamente na Europa é uma disparidade enorme em relação ao futebol do Brasil. E isso nasceu desde a Copa de 90 com o Lazzaroni, que o Brasil passou a jogar como a Itália. Aí em 94 jogou parecido com a Itália, ganhou a Copa do Mundo e o Brasil parou taticamente. O Brasil teve uma parada tática. Agora, tecnicamente, o pé de obra brasileiro e o pé de obra argentino, na minha opinião, são os dois melhores pés de obras do mundo. Tanto do jogador argentino, eu estou falando no aspecto técnico. Então, se você falar assim, espera um pouquinho, ele não pode ser convocado porque ele não enfrenta jogadores europeus ou então não está em contato com os caras. Eu não concordo com isso, porque tecnicamente os caras são muito melhores do que muitos lá fora.
Mas os grandes jogadores estão lá.
Muito, gente.
Mas como é que você faz uma avaliação em 2-3 meses,
não,
cara.
Eu sei, mas vem cá, entendeu, Mauro? Alguns anos.
Né? Não, mas a gente vê os jogadores sendo convocados depois de 3-4 meses na Europa.
Não, eu diria mais, Maurão, ainda se você quiser pegar a linha do Flávio Prado, que ele sempre diz, não, pô, ele tem que se basear na qualidade lá fora. Não. Então tá bom, então me explica a não convocação do Lucas Moura, porque são tantos
jogadores. Tá jogando uma barbaridade.
E não foi convocado quando ele coloca o Tottenham na final da Champions, no jogo mais incrível da história.
Aí tem questão de gols, e de novo, é na mesma função quase, cara de lado, como o Dudu. É questão de gols.
O problema é esse, virou uma coisa de gostos do Tite, não é a seleção brasileira, né?
Isso é uma ação entre amigos, uma ação de família. Bota isso aí, bota aí a tal da família, que vem de família Scolari, família Lazzaroni, o técnico da seleção só muda o cara, mas a família é mantida.
De novo, é questão de gosto e tem que ser, é a cabeça dele, ele que é o treinador, ele vai escolher, você pode discutir o gosto de novo, mussarela ou calabresa, mas é o gosto.
Já não, mas critério, mas critério, Maurão. Já. Se o critério eu estou levando como critério.
Meritocracia. Como ele adorava falar.
É isso, é meritocracia. O trabalho ele na Europa em alto nível.
Sim,
o cara,
gente,
tá na final da Champions. Qual que é a explicação?
O Tite pregava a meritocracia.
Eu sei, gente, mas meritocracia é também um conceito subjetivo.
É meritocracia quando encaixa com os gostos dele, senão não é meritocrático.
Ele é o treinador, não sou eu, não é você, não é o Nilson.
Não, mas meritocracia não é uma coisa subjetiva.
É.
Não é tão subjetiva, vai, é conquistas, não, números,
se
resultados.
Se você contratar, se você, perdão, convocar um ponto esquerdo do Dom Perneu Santa Coloma de Andorra, aí é...
Sim, que, vai ficar estranho.
Mas assim, por exemplo, você não traz
fez,
o Lucas,
né? Moura,
o
Afonso,
e traz,
lá,
por exemplo, o Vinícius Júnior. Cara, tem uma série de injunções aí, gostos.
Não, o Vinícius ele trouxe pra passear, não botou o cara jogar um minuto.
Pois é.
E bota o Firmino, que eu tô jogando mais no clube
panela,
de campo.
Panela.
Eu no clube de campo,
não
tô
tá
jogando
legal.
Agora com o balão, tô jogando mais que o Firmino.
Vou ter a questão que eu ia fazer pra
tô
você.
Tô jogando
de
mais
novo
que o Firmino,
você
gente.
Você não quer o Danilo e o Alexandre.
Eu tô falando sério.
Quem
eu, tô,
você...
eu tô me movimentando mais que o Firmino.
Pode ser, pode ser. Aí eu não discordo muito.
Firmino
não,
é uma tragédia.
Não, não é uma tragédia.
Agora
mas
é.
Mas de novo, vamos lá. Lateral direito, você falou que não quer o Danilo e o Alexandre. Quem você botaria?
Daniel Alves.
Não, ele tá machucado. Quem mais?
Não, mas ele vai se sarar. Ele vai
não,
sarar.
Não, não, eu tô
não, eu tô falando em Copa.
Não, não, eu tô falando agora.
Não, agora.
Agora. Não, eu quero que você me dê a solução. Joga com 9?
Não, joga o Danilo. Vamos pensar num lateral que pode jogar. Pode jogar o Fagner do Corinthians, que já disputou uma Copa do Mundo.
Não.
Já jogou uma Copa e foi bem.
Viu? O Danilo também jogou.
Ele foi bem. Ele foi bem na Copa.
Eu trabalharia o Gabriel Menino. Eu trabalharia mais o Gabriel Menino.
Ele tá na seleção olímpica.
É, levaria.
Mas ok.
Eu levo o Felipe Luiz.
Ainda.
Acho melhor que os dois.
Eu acho melhor.
Eu acho melhor que os dois.
Eu preferiria que o Brasil olhasse como a Alemanha fez 2-3 Copas antes de começar a dominar o futebol do mundo e se organizasse e falasse, beleza,
lá
vamos
na,
olhar pra daqui a 15
frente
anos.
Eu tiro,
vamos montar o um esquema tático agora, bota os jovens, dane-se quem já perdeu a Copa.
Tira o Fred no meio. Tira o Fred no meio, acabou o Gerson.
Organiza o rolê.
Você bota o Bruno Henrique junto com o Gabigol, que jogam juntos há 800 anos, formam um ataque de Neymar, Bruno Henrique e Gabigol.
Eu não levaria o Richard, levaria o Pedro.
Viu? Esse melhor dá uma chance pro Pedro.
O Pedro dá uma chance tá na Olimpia.
Não, mas tira ele.
Não, não, mas não pode. Não, vou pensar. Vamos pensar num grande
Gerson pra mim ser titular da seleção.
Olha, gente, eu vou falar uma coisa séria. Se o Tite escalar direito o time brasileiro, nós temos condição de brigar por título.
Claro.
Direito. Não escalar do jeito que ele vem escalando. sabe? Você botar Fred, Douglas, Luiz no meio campo e não pôr o Gerson na equipe principal, pra não mim é uma afronta.
Eu também prefiro o Gerson, mas não acho uma afronta.
O Alexandre, ele tinha o reserva lá, que é melhor que o Alexandre.
O René Lodi. O René
Lodi não acabou. O Lodi é melhor que o Alexandre.
Eu também prefiro o René Lodi.
Gente, peraí.
Mas vem cá, gente, mas não é crime, lesa a bola. Parece que tá, tira o Alexandre, bota o Mauro Betti lá atrás. Não é, gente, eu entendo.
O Firmino não dá pra entender.
Não dá pra entender, tá mal.
Peraí, o Firmino já teve todas as chances que poderia ter na seleção.
O Firmino teve muitas
chances. Por que ele não dá uma sequência de 5 jogos pro Gabriel Barbosa?
Isso eu concordo com você, que o Gabriel tem que ter mais chance.
Tem que ter. O Bruno Henrique, que fez um segundo tempo contra o Palmeiras,
excelente,
que lembrou o Rodrigo, Bruno Henrique de 2019, dá uma chance pro cara de 5 jogos.
Bom, o time vai jogar com 38
jogadores. Não. Tira alguns caras pra... Esses caras manjados.
E digo mais,
esses caras que se foram
mais,
citados
ele
aqui,
ele coloca manjados no banco uma dupla que é... Enfim, tem o ok, tem a aprovação do maior clube do mundo, né, do Real Madrid. Você tem Rodrigo e Vinícius Júnior bem.
Com muito potencial.
E voando e sendo vistos como joias ali pelo time e tal. E ele coloca o banco do City, né? O Jesus em campo, que ele mesmo boicotou na Copa, fazendo o cara marcar a Copa inteira.
Mas o Jesus entrou bem de novo.
Entrou, deu um passo pro gol legal.
Ajuda atrás também, que não é crime. É difícil.
O Firmino que eu não tô entendendo.
Pra mim o Firmino não tá merecendo mais essa vaga.
Não, e ele não deu sequência ao Gabriel Barbosa, que não foi mal no primeiro jogo.
O Gabriel também não tá 100% fisicamente.
Sim, mas assim, ele não foi mal e não deu sequência pro cara.
Era difícil ele já voltar a convocar, te convocar pelo que tá jogando, amadureceu muito o Gabriel Barbosa. E só rapidinho agradecer o Igor Mendonça aqui, era Léo Arturo que foi negociado com
Léo
o
Cleison. Léo Arturo,
que, enfim, mas Claudinho foi o contrapeso do Cleison.
Eu, ao contrário do Mauro, eu acho que o Tite, eu tava gostando da evolução dele de treinador de clube, eu tava gostando da evolução dele de treinador como
a galera no YouTube tá chamando King Naldo pra seleção. Acho que tem São Paulo.
Tamo junto, chama o King. Bota o Felipe
Sangue
Luiz.
Bom. Se, dá, não,
o
Felipe se vai Luiz. Chamar o Fagner, vai chamar o King Naldo. Desculpa, com todo respeito.
O Fagner,
lateral direito, eu levaria o Rafinha, cara.
O Fagner não foi mal na Copa.
Também não foi bem.
Ó, tem um cara que tá aqui.
Não é demais.
O Tite já tá trazendo e agora indo pro Barcelona, mais potenciando. O Emerson pode ser um cara pela lateral direita que pode ganhar.
Tá no Barcelona. O Emerson. Tá no grupo, que era do Galo.
Mas eu acho que o lateral vai ser o Daniel Alves.
Vai ser o Daniel Alves.
Se não se confundir. O lateral esquerdo não pode ser o Alexandre. Na zaga nós estamos bem. Os zagueiros são
Marquinhos
bons.
Marquinhos é o zagueirão.
Militão jogando muito.
Pra mim, o Thiago Silva
ainda tá muito bem.
O Thiago Silva é chorão. Eu não sou fã do Thiago Silva.
O Brasil tem grupo pra poder ganhar com o título mundial.
Tem grupo. Só que se escalar errado, não vamos ganhar.
O Brasil tem grupo pro Mundial. Tem grupo.
Se insistir com o Firmino de
titular. Com a questão da.
Eu não acho que a gente tem time pra ganhar mundial.
Não acho. Mas, Fred, não tem
como. É muito grande a distância.
Não tem como falar que o Brasil não entra, pelo menos, entre os 4 favoritos.
O problema, Falso, é que o Flávio usa muito essa teoria. Ele fala: tem 5 favoritos pro Mundial, o Brasil entra com 20%.
Eu coloco 3.
A França, pra mim, já começa com 50%
de chance.
Eu olho pra esse elenco
mundial,
da França, é inacreditável essa seleção, cara.
Tecnicamente é um grande elenco.
Espetacular mesmo.
Portugal tem um timaço. Portugal é um time muito bom.
Mas
a França é muito bom. A França tem Copa do Mundo, que pesa no Mundial.
Tem uma muita molecada, muito potencial.
Mas aí
a
Bélgica
tá mais
sólida. O Brasil sempre entra como... Até a Itália. A Itália diz que tá com um trabalho legal, um time chato. Essa Copa vai ser legal. Também. Mas, Fred, eu só ia falar um negócio. Eu acho que pra esse Mundial a gente vai entrar, como quase todos os Mundiais, como um dos favoritos, porque a gente tem jogadores. Aí vai depender muito de escalação, de maneira que ele vai colocar o time em campo. Depende muito do treinador também isso. E depende do momento. Depende do momento. Agora, eu acho que pro futuro, se for bem trabalhado mesmo, eu vejo essa seleção olímpica que você falou, eu vi os 2 jogos. Parece que a molecada é de mais talento ainda do que essa que tá. Aí é você trabalhar bem esse grupo. Tomara que a gente não tenha só um jogador como protagonista, que é o Neymar. Um grupo sólido ali, sempre tem um ou outro que se destaca.
Cara, o Pedro era o cara perfeito pra nossa seleção. Ele é come quieto, Pedro, é matador, não enche o saco.
Quem seria o titular hoje numa Copa América pra mim? O Pedro.
Pra mim também.
O Pedro faz gol de qualquer
jeito. Mim, o Pedro, como atacante, melhor que o Richarlison, melhor que o Firmino, melhor que o Gabigol.
Ele é um estilo Fred. Ele é um estilo Fred fazedor de gols.
Firmino eu não consigo engolir.
O Pedro não sabe sair.
Não.
O Pedro, se você perceber,
Gabriel,
ele não
sabe
sair.
Ele fica lá.
Ele fica ali. Só que ele tem muita categoria. Ele faz gol. Ele tem categoria dentro da grande área. Ele faz gol de cobertura, calcanhar.
O Gabriel Jesus é um cara que já jogou uma Copa. Eu acho importante que ele vá. Que ele tenha oportunidade de jogar uma outra Copa do Mundo. Ele não marcou gol nenhum na Copa. Precisa parar de fazer cara de nenê chorão. Precisa jogar a Copa com faca nos dentes. Copa do Mundo se ganha com faca nos dentes. É um torneio de um mês. E o grandão que tiver melhor naquele mês leva.
Vocês viram o grupo F da Eurocopa?
Nossa!
Vocês viram o grupo F?
Amanhã começa, né?
França, Alemanha, Portugal e tadinha da Hungria, que vai ser a Costa Rica ali do grupo, ver se consegue.
Mas aí é uma judiação.
De repente a Hungria vai lá e ganha.
Costa Rica. Não vai.
Repente a Hungria vai lá e ganha jogo, sabe? Tem umas coisas malucas.
Foi minha maior predição como jornalista, foi exatamente Costa Rica. O que a Costa Rica vai fazer no Mundial? Falando, não precisa nem de visto. Vem de visto de turista,
viu, né?
Que vai ficar duas semanas no Brasil e vai voltar.
Não, ontem teve repercussão, gente, falando aqui no Seleção e no Esporte Discussão que, pô, o CR, o Palmeiras não precisa nem jogar. Já passou.
Eu falei isso.
Né? O Nilson falou.
Falei que o CRB não deveria nem vir.
Não deveria nem vir.
E economizar.
Olha, a última vez que você falou isso, não foi bom negócio.
Você não deveria ter vindo.
Não foi bom negócio, hein? Mas aí é porque eu tava sabendo o que ia acontecer. Falei, melhor que não venha.
Não deveria ter vindo.
Melhor agora. Só pra jogar polêmica lá pra cima mais uma vez, Nilson, que estamos chegando no fim do nosso esporte de discussão de hoje. Minha opinião particular, pode ser um pouco Enzo aqui, nascido no fim da década de 80.
O que você tem contra o Zé?
Nada. Mas pra mim, não só o Lewandowski é absurdo, como a gente não produz um atacante do nível dele, desde o Ronaldo, cara. Eu não me lembro de um atacante brasileiro no nível do Lewandowski.
Nosso Pedro. Nosso Pedro
pode vir a ser um Lewandowski.
Eu sou fã do Pedro.
Não é ainda.
Não, mas que gozado. O Pedro foi pra Europa e voltou.
Mas tem medo de novo.
Tomara que ele vá pra um time que ele possa. E outra coisa, ouvi esses dias, eu tô tentando lembrar quem falou. Mas o Pedro é um jogador que precisa ser muito servido.
Sim.
Ele é um jogador que, como já a gente falou, ele não vem buscar, ele não é um jogador de mobilidade. Ele é um cara que, se for bem servido num bom esquema tático. Ele faz muito
bom. O Kane não era, o Lewandowski não era, de repente o Pedro pode ser.
Kane é o atacante sem títulos, né? Harry Kane nunca ganhou um título.
Então você é apaixonado pelo Lewandowski.
Lewandowski é pica.
Então você vai no YouTube.
Ele é um monstro.
Hoje você vai no YouTube, você vai me prometer que você vai fazer isso. Aí no domingo a gente vai conversar. Você vai dar um pouco. Eu também acho um bom jogador. Bom jogador. Nada desse pica que você tá falando. Que é que são gerações.
Eu vi muito gerações.
Então você vai no YouTube hoje, você vai procurar gols do Reinaldo, do Atlético Mineiro, gols do Careca.
Não, dois monstros.
Daí você não precisa mais, só esses dois.
Você
procura lá. Gols do Careca, que fez dupla com o Maradona, foi a dupla, uma das mais fantásticas da história do futebol italiano. Maradona e Careca, vai lá, procura. Procura lá, Careca, gols
do Careca. O melhor do mundo era o Maradona.
E você pode.
É uma mania de achar melhor ou pior, é mesmo nível.
O melhor do mundo era o Maradona.
Não, não,
você era o cara que jogava com o melhor do mundo.
Caraca, gênio, Reinaldo.
É mania de comparação, tem que comparar.
Pera pouco, aí tecnicamente. Você vai falar depois no domingo quem você achou tecnicamente. Eu quero que você analise.
Você também. Você vai abrir os gols do Lewandowski.
Eu abro, eu vejo o Lewandowski. Eu fico na minha área molhada lá vendo o Lewandowski jogar.
Não,
o
Lewandowski tem feito coisas que você não está vendo.
Exatamente.
Não estaria falando
aí você vai. Aí você vai ver esses dois. Só o Reinaldo você pode ver de duas formas. Antes de joelho bichado e depois de joelho bichado também. Você pega lá um Flamengo e Atlético Mineiro, procura lá. Ele já estava com o joelho bichado, ele calou o Maracanã. O Mauro lembra desse jogo.
Algo me disse que não vou encontrar gols impressionantes como os que eu vejo do Leva. Mas vamos ver, eu vou procurar.
Vai encontrar. Não. Tecnicamente, você vai chegar domingo e falar: você tem razão. Tecnicamente, ele era melhor. Os dois eram melhores.
Vamos falar que é o mesmo nível, você não vai ficar feliz?
Pode falar o que quiser. Opinião é opinião.
Ah, então.
Eu entendo perfeitamente. Por exemplo, você tem a idade do Fausto, 33 anos. Eu brigo muito com o Fausto por isso.
É porque o atual não vai.
Eu vi, tecnicamente, jogadores. Taticamente, esses jogadores são melhores. O Lewandowski, taticamente, é melhor que o Careca. Lewandowski, taticamente, é melhor que o Reinaldo. Taticamente. Tecnicamente, é impossível ser melhor do que esses caras. É impossível, você vai ver.
Mas eu não tô me referindo a parte
esses caras,
mesmo.
Tecnicamente, faziam gols.
De ser travante no
eu
seu
tô
time.
Me referindo à parte técnica.
Hoje, Careca ou Reinaldo?
O Reinaldo
já pensou, você já imaginou? Você já imaginou o Careca e o Reinaldo no Barcelona de hoje, com a fisiologia de hoje?
O Careca é mais centroavante, mas eu tô falando de camisa nova pra fazer gol.
Os dois faziam gol sem parar. Sem parar.
Isso, os dois viram jogando.
Isso é bom, tá vendo? Tomando bronca. Passamos da hora, estourado o programa.
O negócio é a gente ficar em cima do muro. E se os dois viram, tá dividida, porque os dois caras são parecidos.
É isso. Quer fazer mais gol.
E que fique claro, tá? Tem um animal aqui no YouTube que tá repetindo em caps lock o programa inteiro. Não, vocês estão comparando Lewandowski com o Ronaldo. Não, ninguém comparou. Presta atenção na semântica, meu amigo, nas palavras.
Pode ser tonto.
Desde Ronaldo, eu não me lembro desse jogo, tá bom? Um beijo pra vocês. Valeu, galera. Maurão. Tamo junto.
Mas eu quero levantar os
tchau, amanhã tchau. Tem programa, Esporte Discussão. E sábado e domingo, canelada, o pós-jogo. Sem mimimi, sem lacração, que o Mauro adora essa palavra. Estamos te esperando lá no pós-jogo. Opa, mais legal da TV.
Prédio no sentido republicano. Panfleto.